Desde o século XX, durante a ascensão do nazifascismo, pesquisadores estudam como as emoções se manifestam na política, tanto em grandes discursos quanto em períodos eleitorais. Segundo Antônio Eusébios Filho, professor do Instituto de Psicologia da USP, as emoções e a política são indissociáveis, já que fazem parte da natureza humana.
As emoções, elas são uma manifestação humana, né? Então sempre existiu. Qualquer complexo social, no caso da política, ela está sempre presente, né? O afeto, ela se manifesta nos encontros e a política é feita de encontros. Então não dá para pensar política sem afeto. Foi sendo aprimorado ao longo dos anos estratégias de marketing político.
Rodrigo Ratier, professor do Departamento de Jornalismo da USP, afirma que o contexto eleitoral é, por si só, um contexto de manipulação e instrumentalização das emoções.
Todo mundo já deve ter visto nas eleições passadas, por exemplo, presidenciais, amigos ou parentes que aparentemente enlouqueceram, passando notícias falsas à torto e à direita, e depois que a eleição se encerra, voltam a uma suposta normalidade. A política passou a ser um aspecto central, identitário mesmo, né, das próprias vidas delas.
No campo dos sentimentos predominantemente explorados, os especialistas enxergam que os políticos com campanhas vitoriosas alternam entre o medo e a esperança para cativar o público.
A extrema-direita geralmente se organiza pelo medo. O medo contra a destruição da família, contra um suposto comunismo que ronda aí o país. E, por outro lado, você tem a esperança de melhorar, a esperança de um mundo melhor, a esperança de distribuição de renda. Eles aproximam as pessoas.
O medo, ele tem tendido a ser predominante e ele está relacionado com o temor de perder alguma coisa. Então, nesse sentido, ele é um valor, uma emoção, melhor dizendo, mais do campo conservador, porque o conservador, ele quer conservar algo. E a esperança, por outro lado, ela aponta para um projeto, ela aponta para uma utopia, ela aponta para mudanças positivas. E nesse sentido, eu acho que ela é uma emoção mais ligada ao campo progressista.
A raiva e o medo foram emoções utilizadas por Fernando Collor quando chegou ao Planalto. Já o ex-presidente Lula venceu em 2002 com um discurso cativado pelo entusiasmo e a esperança. A campanha Yes, We Can, da eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, também foi marcada por afetos positivos. Mas, na opinião de Ratier, no momento atual global, predominam-se as emoções negativas.
Se a gente for pensar nos grupos tradicionalmente extremistas, estão muito ligados à questão do território, muito ligados à questão da religião, muito ligados à questão étnica, e sem dizer que o medo, ele parece ser um catalisador muito mais forte do que a esperança, porque a esperança é incerta. A gente aciona, constrói futuros imaginários, mas sem conseguir dar uma concretude. E o medo, ele trabalha com a atribuição de inimigos. Então ele fala: ó, o inimigo é o outro, é a pessoa da outra religião, é a pessoa do outro partido, é a pessoa que pensa diferente de você.
Ele ainda explica sobre o viés de confirmação, uma ferramenta comum nesse cenário de coletivos políticos radicais.
Acho que todo mundo ouviu falar nos tais filtros bolha. Se a gente pensa nas redes sociais, por exemplo, os algoritmos, ou seja, os programas de computador que decidem o que vai aparecer nas nossas timelines, eles trabalham com várias instruções, mas a principal delas diz respeito ao engajamento dos usuários. Então, se você curtiu um determinado tipo de conteúdo, comentou um determinado tipo de conteúdo, mais conteúdos semelhantes a esse vão aparecer para você. De forma que você vai ficar enclausurado em uma comunidade que pensa muito parecido. E muitas vezes esse pensar parecido vai levando a um radicalismo.
Outra artimanha utilizada é o pânico moral, uma mobilização dos afetos negativos no que se refere à moralidade e ao fórum íntimo.
Você tem, por exemplo, no espectro da sexualidade, aquilo que os conservadores convencionaram chamar de ideologia de gênero, como se a orientação sexual e mesmo a construção de gênero fosse uma ameaça para os padrões normativos mais prevalentes na sociedade ou mais aceitos na sociedade. Tem a ver com a religião também.
Eusébius Filho vê que o discurso de ódio proveniente de grupos extremistas pode avançar para a violência, tanto verbal quanto física, e afetar o psicológico das pessoas.
A polarização geralmente vem acompanhada de violência. A violência traz medo, traz um desgaste emocional, traz um estado de alerta. Então, a pessoa está ali sempre em vigília, com medo de perder alguma coisa, com medo de ser atacado, em geral até um trauma psicossocial, pode afetar também a saúde mental, levando muitas vezes a pessoa ao isolamento ou a uma vida restrita a esses grupos homogêneos que concordam com ele, a polarização invadindo a vida particular das pessoas, as famílias, os grupos de amigos, a gente rompendo amizades antigas ou familiares por conta da polarização.
Ele também alerta para o uso das fake news, malabarismos da desinformação que são muito comuns no panorama atual de polarização política e que têm o poder de afetar o emocional de um indivíduo.
Às vezes a fake news vem acompanhada da difamação da imagem do adversário que se torna então inimigo. Muitas vezes no cenário de polarização já não é um adversário, é um inimigo. Então a difamação ao outro com certeza vem com uma carga, um teor afetivo muito forte. Uma fake news que propaga o medo, por exemplo, olha, você vai perder isso, fique atento, quer dizer, ela produz um estado de alerta, um estado exacerbado de alerta, um sentimento paranoico, etc. Aí você já rapidamente compartilha com todas as pessoas que você tem contato, com todos os grupos de WhatsApp, para que também estejam cientes daquela eventual perda que você vai ter, ou aquele ataque a um determinado valor e tal. Quanto mais a fake news ela vem associada de afeto, uma carga emocional, mais ela tem poder de disseminação.
No contexto atual de período eleitoral e polarização política, pesquisadores estudam como as emoções, positivas e negativas, podem mobilizar as massas ao ponto de criar grupos radicais e fazer políticos vitoriosos em suas campanhas. Para entender como os afetos são ferramentas políticas, conversei com Antônio Eusébio Filho, professor do Instituto de Psicologia da USP, e Rodrigo Ratier, professor do Departamento de Jornalismo da USP. Ana Paula Medeiros, Rádio USP, São Paulo.